Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Naniná 3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Por que ninguém me disse isso antes? Ferramentas para enfrentar os altos e baixos da vida, da psicóloga clínica Julie Smith, em um livro de não ficção voltado à saúde mental e ao autocuidado, com proposta claramente prática. Em vez de oferecer uma teoria única sobre como viver melhor, a autora organiza o conteúdo como um kit de ferramentas, capítulos curtos, diretos e fáceis de consultar quando o leitor está sob pressão, ansioso, desanimado ou se sentindo inseguro. A ideia central é tornar acessíveis estratégias que muitas pessoas costumam conhecer apenas em terapia, traduzindo princípios psicológicos em orientais aplicáveis no cotidiano. Ao longo do livro, Smith aborda dificuldades comuns como estresse, autocrítica, medo do fracasso, luto, dúvidas sobre si mesmo e perda de motivação, sempre com foco em compreender o que se sente, por que aquilo aparece e como responder com mais habilidade. O tom é acolhedor e realista, sem promessas de felicidade constante ou soluções instantâneas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, entender emoções antes de tentar consertá-las. Um dos alicerces do livro é a mudança de postura diante das emoções difíceis. Em vez de tratar a ansiedade e tristeza, frustração ou medo como inimigos a serem eliminados rapidamente. Julie Smith enfatiza que emoções são sanas, elas comunicam necessidades, limites e valores ameaçados. Quando o leitor tenta suprimir ou evitar o que sente, costuma reforçar o problema, seja por ruminação, seja por comportamentos de escape que aliviam no curto prazo e cobram caro depois. A alternativa proposta é criar espaço para nomear a experiência, reconhecer o impacto no corpo e diferenciar sentimento de ação. Você pode sentir medo e ainda agir com coragem. Pode sentir tristeza e ainda cuidar de si. Essa perspectiva favorece respostas mais flexíveis, reduz a vergonha por estar mal e ajuda a interromper o ciclo de autojulgamento. Ao normalizar os altos e baixos da vida, a autora oferece um mapa emocional que aproxima o leitor de uma regulação mais madura, não é sobre nunca sofrer, e sim sobre aprender a atravessar o sofrimento sem piorar, logo como estratégias impulsivas. O resultado é mais clareza para escolher o próximo passo com base no que importa, não apenas no desconforto do momento. Em segundo lugar, o triângulo pensamento, escopo e comportamento, o livro trabalha a ideia de que sofrimento emocional não acontece só na cabeça. Pensamentos, sensações físicas e comportamentos formam um sistema que se influencia mutuamente. Quando a mente dispara previsões negativas, o corpo pode reagir com tensão, acelerar o cansaço e o comportamento tende a se estreitar para evitar riscos, conversas, tarefas ou decisões. Julie Smith convida o leitor a observar essas conexões de modo prático, porque pequenos ajustes em qualquer ponto do sistema podem reduzir a intensidade do estado emocional. Isso muda o foco de um ideal irreal de controlar pensamentos o tempo todo para uma abordagem mais manejável, cuidar do corpo, reorganizar rotinas, escolher ações mínimas e consistentes e, aos poucos, flexibilizar a interpretação mental. A autora apresenta ferramentas de mapeamento dessa dinâmica, úteis para entender o que dispara crises de estresse ou desânimo e o que mantém o ciclo ativo. A partir desse tipo de análise, o leitor ganha autonomia para identificar padrões, prever momentos de vulnerabilidade e planejar respostas mais saudáveis, como pausar, respirar. Procurar apoio ao reduzir a exposição a gatilhos, de um modo de transformar confusion emotional em informações utilizáveis, favorecendo escolhas alinhadas e bem-estar e funcionalidade. Um terceiro lugar, motivar como consequência da ação, não como pré-requisito. Um ponto recorrente no livro é a desmontagem do mito de que primeiro é preciso sentir vontade para depois agir. Para muitas pessoas, esperar motivão significa ficar paralisado, especialmente em períodos de estresse, tristeza ou baixa energia. Julie Smith propõe o caminho inverso, iniciar com ações pequenas e realistas, capaces de crear evidencias de progresso e, com isso, alimentar a motivação. Essa lógica é importante porque reduz a culpa de quem não consegue produzir no ritmo desejado e substitui exigências vagas por passos concretos. Ao focar no mínimo viável, o leitor aprende a sair do tudo ou nada não precisa resolver a vida hoje, precisa dar o próximo passo. A autora também destaca a relevância de recompensas internas, como reconhecer o esforço, notar pequenas melhorias e registrar conquistas discretas. Isso ajuda a construir consistência sem depender de entusiasmo. Na prática, o livro incentiva a criar estratégias para momentos de baixa energia, como rotinas simplificadas, metas reduzidas e escolhas que protejam o básico sono, alimentar, movimento e conexão social. Assim, a SAL deixa de ser uma prova de força de vontade e passa a ser um método de recuperação gradual de confiança e da autonomia. Autocrotocrática. O Egeo e Medo do Fracasso Responder com Habilidade, Julie Smith dedica atenção às formas pelas quais a autocrítica e o medo de errar sabotam a vida cotidiana. Ou muitas pessoas. A tentativa de se proteger do fracasso se transforma em perfeccionismo, procrastinal ou evitação, criando um ciclo em que a falta de ação confirma a sensação de incapacidade. O livro propõe substituir ataques internos por uma postura mais de avaliar a situação com honestidade e compreensão como alguém que quer aprender e avançar. Isso não significa passar a mão na própria cabeça, e sim adotar um tipo de conversa interna que favoreça escolhas melhores, especialmente quando há crítica externa. Rejeio ou comparação social. Ao tratar pensamentos angustiantes como experiências humanas comuns, a autora reduz o peso da vergonha e ajuda o leitor a diferenciar a identidade de desempenho. Errar não define quem você é e um evento a ser processado, do qual se pode extrair lições. O livro também sugere pensar em estratégias de enfrentamento antes de se expor a desafios para que a mente não transforme o risco em ameaça total. Com isso, a pessoa aprende a tolerar desconforto, sustentar limites e se recuperar com mais rapidez, preservando autoestima e coragem para tentar de novo. Por último, vida com sentido alinhar escolhas a valores e atravessar perdas, além de lidar com crises pontuais. O livro propõe um eixo de longo prazo viver de modo mais alinhado a valores pessoais. Em momentos de estresse e desânimo, é comum a vida ficar reativa, orientada apenas por apagar incêndios e evitar desconfortos. Julie Smith sugere retomar a pergunta sobre o que importa e usar isso como bússola para decisões e hábitos. Ferramentas como a estrela dos valores aparecem como maneiras de transformar valores em maçãs do dia a dia, tirando o tema do campo abstrato e colocando-o no planejamento realista. Esse enfoque também conversa com capítulos sobre luto e dor emocional. Nem todo sofrimento é sinal de que algo está dando errado. Algumas dores são parte inevitável de amar, perder e seguir em frente. A proposta é aprender a carregar emoções difíceis sem interromper totalmente a vida, buscando apoio, acolhendo o tempo do processo e reduzindo comportamentos que intensificam a dor. Ao combinar valores com habilidades de regulação emocional, o livro ajuda o leitor a construir resiliência não como dureza, mas como capacidade de se reorganizar após impactos. O sentido nessa visão não é ai, um estado permanente, e sim uma direção que orienta escolhas mesmo em dias difíceis. Em conclusão, por que ninguém me disse isso antes? Funciona melhor para quem quer ferramentas claras, aplicáveis e rápidas de consultar, sem precisar ler um tratado de psicologia. De indicado para adultos e jovens adultos que lidam com ansiedade, estresse, desânimo, insegurança, autocrítica, medo do fracasso e dores emocionais comuns, inclusive fases de luto e mudanças importantes. O benefício principal é prático: o leitor aprende a observar o próprio estado com mais precisão e a escolher respostas que diminuem a escalada do sofrimento em vez de reforcê-lo. ao mesmo tempo, há um ganho intelectual acessível compreender a interação entre pensamentos, corpo e comportamento de linguagem para experiências, que antes pareciam apenas confusas ao inevitáveis. O livro se destaca no gênero por combinar três elementos que nem sempre aparecem juntos tão acolhedor, realismo e estrutura de consulta. Ele não promete cura rápida nem felicidade constante, o que o torna mais confio para quem já se frustrou com fórmulas motivacionais. Em comparação com obras de autoajuda mais genéricas, Julie Smith se apoia na prática clínica, organiza o conteúdo como um conjunto de ferramentas para diferentes sacuaços, permitindo que o leitor volte ao livro em momentos específicos. Para quem busca profundidade acadêmica extensa, pode soar introdutório. Para quem precisa de um manual útil para a vida real, tende a ser um recurso valioso e repetível. Se você quiser apoiar Julie Smith, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!